Boa noite a todos. Sessão ordinária 15/3/2022. Convido os senhores vereadores para tomarem assento em seus devidos lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 5ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2022. Designo o vereador professor Eliel para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Romanos 8:37. Mas, em tudo isto, somos nós mais do que vencedores por aquele que nos amou. 38 e 39. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.
Designe o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrós. Vereador Celso Luiz Guzzo. Vereador Edilson Montovani. Vereador Eliel dos Anjos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Polese. Vereadora Faraildes de Almeida. Presente. Vereador Glauber Tonon.
Presente.
Vereador José Fonte Souza, presente. Vereador Lucas da Rosa Recla. Vereador Marcelo de Almeida Campostrini. Vereadora Simone Loss Favarato. Senhor presidente, se encontra todos presentes.
Passamos ao momento da tribuna livre. Com a palavra o senhor Marcos Ribeiro Gomes, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre difamação e calúnia em rede social, liberdade de expressão e religião política.
Senhor presidente, boa noite. Cumprimentar os senhores vereadores dessa casa, o público presente. Agradecer aqui, primeiro, pela oportunidade de estar aqui. Pois bem, eu gostaria muito de vir aqui na tribuna e tratar de assuntos como eu já vim aqui tratar, sobre regularização fundiária, sobre as necessidades do meu bairro, da cidade, da população, como foi a demanda em 2017, devido àquele aumento de conta de água. Eu gostaria de vir aqui tratar desse tipo de assunto. Mas só que, infelizmente, a gente tem que vir usar a tribuna da Câmara, o tempo dessa casa, para poder registrar algo que tem que ser registrado aqui. Ofensas à minha pessoa, à pessoa de um vereador dessa casa, dirigidas por uma pessoa que a gente nem sequer conhece. Um cidadão que mora na cidade de Guarapari. Nunca o vi na vida, mas achei nome, local, telefone dele, está aqui as mensagens, perguntei a ele, você é responsável por essa postagem? Ele, sim, sou. Mas por que que ele fez isso? Me chamar de capanga do vereador Marcelo Campocinho. Por que que ele vem fazer, toma uma atitude dessa e publica algo que vai sobrar um processo na justiça contra ele? Porque ele está mentindo, me caluniando, difamando, certo? Por que ele faria isso? Será que ele que tomou essa atitude, sozinho, isoladamente, adivinhou ou escutou nessa casa aqui alguma coisa? Não. Ele provavelmente não tomou essa atitude. Mas algum político, talvez outra pessoa, que não tem coragem de falar para mim, pessoalmente, o que tem vontade de dizer, se esconde covardemente atrás de uma pessoa que não tem nada a ver com esse município.
se esconde atrás de outra pessoa para poder atacar, para poder ferir a honra. Eu vim a essa casa, convocado aqui, vim cumprir com o meu dever. Porque é dever, se você botou o seu nome à disposição, a população acreditou em você, mesmo que você não seja o titular, mas está escrito na lei que você tem o dever de comparecer, caso você não compareça, vem outro em seu lugar. Eu não sou de me acovardar. Eu não tenho medo de tomar decisão, de ter atitude e de tratar de qualquer assunto que nessa casa ou em qualquer outro lugar. Entendeu? E aí o cidadão justifica para mim dizendo que é a liberdade de expressão garantida ao cidadão de bem na Constituição. Só que lá não está garantido só ao cidadão de bem, está garantido a qualquer cidadão a liberdade de expressão. Mas ela tem um limite. Certo? Quando você começa a usar a sua liberdade de expressão, poder atacar e denegrir a imagem das pessoas, você passou a cometer crimes. E não importa se você mesmo cometeu ou mandou que faça isso. Você vai responder por aquilo. Entendeu? E eu gostaria muito que quem faz isso e se esconde atrás dos outros, aparecesse, falasse e assumisse. Porque todas as vezes que eu vim nessa casa aqui, se fiz denúncia ou usei essa tribuna, nunca uma pergunta que me fizeram aqui ficou sem resposta. Nunca me escondi atrás de ninguém. Coloquei CPF, RG, endereço, telefone e minha assinatura embaixo. Não escondi atrás de ninguém. Pode ficar tranquilo, eu estou bem vacinado. E aí, outras pessoas, e outras coisas ainda que a gente escuta do cidadão é o seguinte: é garantido ao cidadão de bem, é garantido ao cidadão que se diz de bem. É. A definição de capanga, ela pode ser a bolsa de uma senhora, ou pode ser a função de um bandido, certo? Eu, se querem saber, posso até estar calado. Não estou respondendo ninguém em rede social. Mas estou bastante ofendido, como fizeram. Bastante ofendido. Porque eu nunca vim a essa casa ou em qualquer outro lugar ofender quem quer que seja que está fazendo o seu trabalho. Muitos ainda dizem que falam em nome de Deus. Certo? Usam Deus como arma para poder te acusar de algo que você não fez, para poder te caluniar. Usam o nome de Deus para tudo. Mas só que a gente sabe, né? Que nem todo mundo que está por aí falando Senhor, 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 vai entrar lá no reino do céu. Certo? Nem todo mundo. Deus está vendo o que cada um está fazendo aqui. E eu coloquei lá no assunto várias coisas que é para poder não correr o risco sem pedido de falar. Certo? Mas o que me trouxe aqui foi a minha revolta, sim. em ser tratado como capanga, que é um bandido mandado por outro bandido. O capanga é isso. Você não é nem só um bandido. Se fosse um bandido chefe, ainda ia. É um bandido mandado por outro bandido. Certo? E a pessoa deveria primeiro olhar a própria vida para depois vir falar uma coisa dessa na rede social da gente. Certo? Mas, como ali é terra de ninguém, certo? Eles falam o que querem lá. E eu vou encerrar porque eu não estou conseguindo falar. Então eu estou com crise de tosse. A garganta está muito ruim. Boa noite a todos, muito obrigado. Desculpa se eu não pude terminar a fala, tá? Mas outra vez, outra oportunidade, a gente conversa. Muito obrigado a todos.
Solicito da secretária que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 8 de 3 de 2022.
Aos 8 dias do mês de março do ano de 2022, às 18 horas e 2 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, informando que o primeiro momento da sessão será dedicado ao Dia Internacional das Mulheres. Em seguida, convidou o vereador Júnior de Ambrósio para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o vereador Evandro para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores, além do senhor Marcos Ribeiro Gomes, primeiro suplente do vereador Marcelo Campostrini. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura resumida da ata da sessão ordinária realizada no dia 22 de fevereiro, a qual foi colocada em votação e aprovada unanimidade, e a leitura do expediente. No momento, os oradores usaram a palavra os vereadores Simone, Eliel e Lucas. Na ordem do dia, foram aprovados à unanimidade a moção Câmara Municipal de João Neiva 003, os projetos de lei números 1859 e 1860, os projetos de lei Câmara Municipal de João Neiva 344 e 347, processo de cassação por quebra de decoro protocolado pelo vereador Marcelo em face do vereador Lucas Reca, e requerimentos Câmara Municipal de João Neiva números 023 e 028 e 30 a 034. Foi reprovado o projeto de lei 346. Em seguida, o presidente informou que os vereadores têm até o dia 15/3 para fazer a entrega dos nomes dos homenageados. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Eliel, Heraldo, Fará, Evandro e Glauber. Por fim, o presidente agradeceu pela presença de todos e declarou encerrada a sessão.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do Gabinete do Prefeito número 180, encaminhando projetos de lei números 1863-1864. Ofício do Gabinete do Prefeito número 181, encaminhando o projeto de lei 1865. Ofício do Gabinete do Prefeito número 185, encaminhando resposta ao requerimento 018, de autoria do vereador professor Eliel. Ofício do Gabinete do Prefeito número 186, encaminhando resposta ao requerimento 020, de autoria do vereador professor Eliel. ofício do gabinete do prefeito número 187, encaminhando resposta ao ofício vereadores número 027, enviado pela vereadora Fará. Ofício do gabinete do prefeito número 188, encaminhando resposta ao ofício vereadores 029, enviado pela vereadora Simone. Projetos de lei números 1863, 1864, 1865, projetos de decreto legislativo 002 e requerimentos do número 034 ao número 038 de 2022. Senhor presidente, é o que consta do expediente.
Passamos ao momento dos oradores. Passamos à ordem do dia. Baixo projeto de lei número 1863/2022, que cria a função gratificada do secretário escolar para compor o corpo de especialista das instituições de ensino da rede pública municipal de educação do município de João Neiva e das outras providências, comissões de justiça e redação, finanças e orçamento e educação, saúde e assistência. Baixo projeto de lei número 1864/2022, que altera disposições da lei municipal 3.036/2018, e delibera sobre o regimento jurídico único dos servidores públicos do município de João Neiva, da Câmara Municipal, das autarquias e das fundações municipais, as comissões de justiça e redação, finanças e orçamento. Deixo de baixar o projeto de lei número 1865/2022, que dispõe sobre a fixação de percentual para a revisão geral anual do aumento real aos servidores do Poder Executivo, Instituto de Previdência e Autarquias do município de João Neiva, alterando as leis municipais número 3.100/2018, 2.648/2014, 3.101/2018, 3.102/2018, 3.183/2019, 3.191/2019, 3.107/2018, 3.138/2001, 1.678/2006, 1.425/2003 e 0799/2014. As comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, considerando ter sido verificada a ausência do cálculo atuarial, sem prejuízo de que os servidores possam iniciar a análise de referida propositura. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de decreto legislativo 002 de 2021, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a aprovação com ressalva das prestações, da prestação de contas da Prefeitura Municipal de João Neiva no exercício de 2018, que está acompanhado do parecer jurídico e da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de decreto legislativo está em discussão. Projeto de decreto legislativo está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O projeto de decreto legislativo 002 de 2021 foi aprovado. Passamos à votação dos requerimentos. Solicito do secretário da mesa que apresente o resumo do requerimento de autoria do vereador Lucas Regla, número 034, de 2022.
Requerimento número 034/2022. Ser solicitado ao serviço do prefeito municipal que gerencie junto à secretaria competente ao sentido de promover uma intervenção no bairro Cruzeiro com a retirada de terra e entulho advindos da queda de um muro na rua Rosa Maria Ribeiro, próxima à escadaria que dá acesso ao bairro.
Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Requerimento foi aprovado. Solicito do secretário da mesa que apresente os requerimentos de autoria do vereador Celso, número 035 ao 038 de 2022. Pode fazer todos juntos, vereador?
Requerimento número 35/2022. Ser solicitado ao cientista prefeito municipal que intervenha junto à EDP, à Excelsior EDP, objetivando viabilizar os devidos serviços de limpeza na faixa de servidão da rede de energia na localidade do bairro São Brás, entrada de Demétrio Ribeiro, próximo à oficina de motos. Requerimento número 35/2022. Seja solicitado ao sentido do senhor prefeito municipal que viabilize o serviço de reforma da rua do bairro São Brás, entrada de Demétrio Ribeiro, próximo à oficina de motos. Requerimento número 37/2022. Seja solicitado ao sentido do senhor prefeito municipal que viabilize o serviço de limpeza do rio do trecho que atravessa o bairro São Brás. Requerimento número 38/2022. Vereador.
38. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Os requerimentos foram aprovados. Tem não, Marcelo, aqui. Tem não, aqui não tem não. Passamos às explicações pessoais.
Pela ordem, senhor presidente. Tem um requerimento meu aí na pauta?
É, aqui não está não, no roteiro.
Requerimento número 38.
Solicito o vereador que apresente o requerimento número 38, vereador Marcelo.
Requerimento número 38/2022, vereador Marcelo Campostrini. Seja solicitado ao Santíssimo Prefeito Municipal, que junto à Secretaria Competente viabilize melhorias na rua Manaim, localizada na parte lateral, assim como uma rua localizada atrás da Associação Pestalozzi no bairro Ernesto Silva.
O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador professor Eliel.
Oi, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui mais uma vez a serviço da população. Dizer para os nobres colegas que na semana passada eu participei de um evento que apresentou os projetos do Preservarte. É muito importante para a gente, enquanto legislativo, acompanhar essa instituição que presta um serviço de excelência na nossa comunidade. E também falar para os nobres colegas e para o público presente que neste sábado, no último sábado, a Igreja Assembleia, em parceria com a Prefeitura, realizou uma ação social muito importante para o nosso município, com vários atendimentos, com diversos tipos de atendimento, e tenho certeza que foi um momento muito importante, significativo para a sociedade. Também dizer e agradecer à SEMED, a Secretaria de Educação, que respondeu aos ofícios relacionados ao incentivo de mestrado e outro ofício também que é muito importante, requerimento, que é sobre o exame de acuidade visual nas crianças. Nós sabemos da importância desse exame e a SEMED respondeu que solicitou à Secretaria de Saúde que faça, que disponibilize um profissional para estar realizando esse exame. Então vamos acompanhar aí. Eu tenho certeza que a Secretaria de Saúde não medirá o esforço para promover isso aí. Também a gente havia solicitado junto ao Conselho uma situação do exame do ônibus escolar. A gente está tendo um problema muito sério em relação ao ônibus escolar de Cavalinhos para a Cioli. Está indo os profissionais, os professores em pé, o ônibus superlotado. E hoje, em conversa com a Secretaria de Educação, na pessoa da Marciela, Ela me disse que está em fase final para fazer um aditivo, para contratar um ônibus maior para estar fazendo esse transporte. Com essa contratação, terá então mais um transporte para as crianças público-alvo da educação especial, que hoje não estão frequentando a escola. Isso é um problema muito sério, porque é um direito que as crianças têm, né, através da inclusão, das políticas educacionais voltadas para a inclusão, mas infelizmente, por falta de profissional, por falta de motorista, por vários processos que são feitos e não tem como contratação, infelizmente as crianças não estão podendo ir à escola. Isso é algo muito grave que está acontecendo no município, mas a secretária de Educação passou que já está em processo de finalização e a gente precisa acompanhar isso. Do mais, hoje eu recebi uma resposta do Alan, secretário Alan, sobre um acerto em uma via que a gente havia solicitado. E, novamente, a gente tem um impasse em quem é a responsabilidade para consertar as ruas quando o SAAI faz algum serviço. Uma das primeiras leis aprovadas por nós aqui na Câmara foi a responsabilidade desse acerto após alguma intervenção do SAAI. E nós aprovamos que a responsabilidade é dessa autarquia. Mas, segundo o próprio Alan, a gente está tendo um impasse que o SAAI não está fazendo esse serviço. Então a gente precisa ficar atento quanto a isso. Mas hoje ele me respondeu que o acerto solicitado fora feito. Do mais, muito obrigado e contem comigo.
Oi.
A palavra é o vereador Lucas.
Boa noite a toda a população presente. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar representando vocês mais uma vez nessa Casa de Leis. Estar também, vereador Liel, pontuando as questões que Vossa Excelência deixou registrado sobre a minha participação na apresentação do Instituto Preservarte, um projeto muito bacana que já está alcançando a micro-região em Ibiraçu, Aracruz, com muitos projetos sociais, com inclusão sociais para os jovens e adolescentes. Também registrar minha presença na ação social organizada pela CRIAS, também parceria Assembleia de Deus, do líder Pastor Eliel, juntamente à Prefeitura Municipal. Gostaria de também deixar registrado aqui meus sentimentos às famílias que perderam seus entes queridos no acidente no trevo no final de semana. E também deixar registrado, vereador Eliel, sobre as ações que foram tomadas hoje na BR-101, ações de maneira coercitiva. O prefeito, ele incorre em crime de responsabilidade a partir do momento que ele infringe um artigo de trânsito brasileiro, o artigo 253. Sabemos agora que o próximo passo é uma reunião, então deixar registrado aqui nessa Casa de Leis que a reunião poderia ser marcada independente da obstrução de rodovia ou não. Então, se nós pudéssemos ter evitado essa obstrução do fluxo da BR-101, não iríamos cometer o crime que foi cometido pelo gestor do Executivo e iríamos resolver de uma forma salutar. Estou empenhando todos os esforços aqui nessa Casa de Leis, também quero deixar registrada para a população presente que estamos convocando toda a população para uma audiência pública para estar participando, para estar dando as opiniões juntamente ao Executivo, Legislativo e representantes da ECO, um abaixo-assinado e também empenhar, através das reuniões, ações efetivas. Desde já, coloco meu mandato à disposição de todos. Sejam sempre muito bem-vindos a essa Casa de Leis.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, gostaria de deixar registrado aqui a minha indignação com essa concessionária Eco-101, que foi a causadora de mais um acidente aqui no nosso município, com vítimas, e dizer que é uma luta nossa, desde a legislatura passada, o senhor participou, o Júnior de Ambrosio participou, Renan Patuso e todos os outros vereadores que passaram por aqui.
Nós fomos à Vitória várias vezes. Fizemos todos os...
Como? Vieram aqui.
Vieram nessa casa de leis. Fizemos todos os tipos de requerimentos, ofícios e abaixo assinados e o que vocês imaginarem para concessionária. Fizemos audiência pública, fizemos reuniões, usamos todos os canais legais para tentar solucionar esse problema e não tivemos êxito. E hoje, parabenizo aqui o prefeito municipal por essa atitude muito bem feita, muito bem organizada, uma atitude brilhante que foi registrada a nível estadual e também nacional, foi registrada na Assembleia, elogiada pelos deputados da Assembleia, uma manifestação pacífica onde estavam presentes vereadores dessa Casa de Leis, parabéns pelos vereadores, eu não pude estar presente porque estava no compromisso sério, e deixar registrado aqui que essa manifestação não teve prejuízo para ninguém, porque os carros de relevância de urgência e emergência estavam sendo liberados, como vimos nos vídeos, carro da Secretaria de Justiça, polícia, ambulância, né? Algumas pessoas falaram que poderia morrer alguém na estrada, mas não aconteceu nada disso. E eu deixo aqui registrado que isso só está acontecendo porque houve essa manifestação hoje. Porque a gente aqui é prova viva que videozinho, papelzinho, isso não adianta nada. O que adianta é ir para a BR, se manifestar e forçar essa concessionária criminosa a pelo menos fazer um trevo na nossa BR. A gente sabe que essa duplicação era para ser feita há muito tempo e não foi feita, mas aqui na nossa cidade, esse problema, eles precisam resolver até mesmo antes da duplicação. Então, assim, deixar mais uma vez registrado aqui, meus parabéns aos vereadores que estiveram presentes, parabéns ao prefeito municipal por essa atitude e deixar registrado aqui que eu estou à disposição para ajudar em que for preciso, e se for preciso fechar a BR de novo, nós vamos fechar essa BR de novo. Obrigado, senhor presidente.
A boa palavra, vereadora Simone.
Boa noite a todos, todo público presente, a mesa, cumprimentando a mesa, eu cumprimento os nobres colegas, todos os funcionários dessa Casa de Leis. Eu, juntamente com o vereador Marcelo, eu quero parabenizar a atitude do prefeito, onde eu pude, do prefeito e toda a equipe da prefeitura, defesa civil, algo, um ato responsável, só que responsável com presença dos servidores públicos, população no modo geral. Porque parar a ECO 101 não é fácil, porque a gente tem que, dever manter a liberdade, preservar a liberdade de ir e vir das pessoas. Só que nós estamos parados todos os dias pela ECO 101 por conta de reparar o asfalto, por conta de pintar meio fio, por conta de colocar placa de sinalização. Todos os dias nós somos parados. Todos os dias o trânsito é parado. Nossos compromissos são atrasados. Enfim, então, por conta disso, uma paralisação pontual, uma paralisação que merece destaque em todas as nossas redes sociais, porque foram vidas perdidas, todos os dias estamos expostos a esse tipo de situação. Nós somos cortados pela BR-101 e nós merecemos dignidade, segurança para os moradores da nossa cidade. Então, fica aqui mais uma vez, parabéns, Eliel, que pôde ir. Eu tive a oportunidade, eu tenho certeza que quem não pôde fará, os vereadores que não puderam, porque foi um ato muito repentino. Então, eu tenho certeza que todos gostariam de estar presentes. Tá bom? Obrigada e boa noite.
Com a palavra o vereador Edilson Motovani.
Boa noite a todos. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia, né? Mais uma noite, podendo participar dessa sessão, fazendo o trabalho que nos foi imposto, né? Olhar pelo nosso município. E assim como o Marcelo falou, e a vereadora Simone também falou, eu quero parabenizar o prefeito, né, pela atitude que ele tomou de estar se dispondo a estar de frente, né, com essa manifestação. Ele não ficou escondido atrás de ninguém, ele foi, botou a cara dele à tapa mesmo, e eu tive a oportunidade de estar lá junto com ele, fazendo essa manifestação. E eu sou morador do bairro, bairro Coab, passo nessa BR todos os dias, várias vezes, e vejo o risco que a gente passa aí, né, que a gente tem ali para atravessar essa BR. E como o Marcelo falou, quantos ofícios já foram feitos? Tudo que pode ser feito aqui pela Câmara já foi feito, pelo Executivo, pelo Legislativo, tudo já foi feito. E nada de resposta, nenhuma resposta. Eles vêm, falam o que vão fazer e somem. Então, dessa vez, não vai ficar assim, vai ser diferente. Hoje nós tivemos uma reunião lá com os policiais, na hora que eles chegaram lá, e a gente vai ter uma reunião aqui nessa quinta-feira, aqui nessa Casa de Leis, e nós vamos cobrar da Eco 101. E se eles não resolverem, nós vamos para a BR de novo, e nós vamos fechar de novo. Se dessa vez não teve fogo em pneus, não teve coisas piores, mas da próxima vez vai ter. E de um jeito ou de outro eles vão ter que atender a gente, né? Porque foram mais duas vidas que foram perdidas nesse final de semana ali naquele bairro. E quantas mais vão ter que morrer para poder acontecer algo diferente aí? Até quando a população de João Leiva vai ter que ficar esperando isso, né? Então, assim, eu acho que é momento de indignação e contra a Eco 101 e que nós possamos estar lutando isso juntos, não só como Câmara, mas como povo de João Leiva. Porque não é só os moradores da Coab que sofrem, né? Aí são moradores de toda a cidade de João Leiva que atravessa aí, que passa nessa BR. Então, nós merecemos uma resposta, sim, e que essa resposta seja logo. Nós não temos muito tempo para ficar esperando morrer mais alguém para que depois a Eco venha tomar uma decisão. Então essa decisão tem que ser tomada logo. E eu estou aí à disposição da população, estou junto com a população, o que precisar ser feito a gente vai fazer. E mais uma vez, eu parabenizo o nosso prefeito pela iniciativa de hoje que ele tomou à frente desse protesto. Muito obrigado, boa noite.
Palavra a vereadora Fará.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentando todos os novos vereadores, público presente. Eu tenho a satisfação, né, imensa de ter tido a honra, eu acho que é essa a palavra correta, a honra de ter estado naquela manifestação, né? Somos 11 vereadores responsáveis pelo esse município. Somos cortados pela BR-101, infelizmente, não é nossa responsabilidade a BR-101, mas é o nosso papel procurar o benefício para aquela BR, por mais que não seja da nossa competência. Como foi dito pelo vereador Marcelo, pela vereadora Simone, por Edilson Motovani, estava lá nosso vereador Eliel e Júnior de Ambrós, outros vereadores não puderam aparecer porque estavam em outro compromisso, mas ligaram, dando apoio. E parabenizar o prefeito pela atitude nobre de ir lá fechar e mostrar que aqui no município tem pessoas que pensam e respeitam a nossa população. Respeita, porque a gente não foi lá para fazer bagunça, nós fomos lá para pedir, chega! Um basta no descaso com o nosso município, com a nossa população. É até difícil falar de uma situação que aconteceu nesse final de semana. Perdemos dois entes queridos do município, pessoas, nossos munícipes. A gente é uma família, por mais que cada um tenha seu lar, mas somos uma família do município de João Leiva. Então, todo mundo conhece todo mundo. A gente sente quando alguém parte da forma que foi. E falando, não é hoje só que a gente fez uma manifestação. Nós temos, a gente já vem desde o início do mandato, aonde, se vocês forem olhar nas redes sociais de alguns vereadores aqui, vai estar lá escrito que a visita da ECO, no dia 29 de 6 de 2021, aonde a gente percorreu a BR-101, mostrando as dificuldades que o município teria com a duplicação. Nesse evento estava a vereadora Simone, o vereador Evandro, e eu estava também. Estava ali o SAAI, estava ali o prefeito, a ECO, alguns empresários. E até hoje não tivemos um retorno, que foi falado naquele dia, no momento que a gente estava naquela reunião, passando na BR, a gente chegou no horário de pico, ali na subida da Coab. E mostramos a dificuldade que era para um carro subir para o morro da Coab. E falaram que iriam trazer um projeto mostrando um jeito de ser melhorado, pelo menos até chegar à duplicação. Estamos há quase um ano e não tivemos nenhum retorno da ECO. Não sei, o nome talvez da empresa teria que ser mudado, né? Não teria que ser ECO mais, né? Porque da forma que a gente está tendo, infelizmente, quantas pessoas já faleceram naquele lugar, quantos acidentes já aconteceram, quantos mais vão ter que acontecer. É muito triste a gente ter que vir numa sessão falar de tragédia, brigar com a empresa para a gente conseguir. Mas também quero deixar registrado aqui que no dia de hoje eu recebi a visita do senhor Caio, gerente da Águia Branca, aonde a gente vem trabalhando sobre o transporte, né, da Águia Branca para poder ajudar as comunidades da beira da BR, na linha João Neiva Linhares e na linha João Neiva Colatina. Ele pediu um tempo, aonde já tem linhas entrando em Acioli, linhas entrando em Cavalinho. Sabemos que não é ainda as linhas necessárias para aqueles moradores, mas os moradores podem ficar tranquilos que essa casa de lei, o executivo, está trabalhando para tentar ajudar no que for preciso, até resolver o problema do transporte público do município, que não está sendo fácil devido ao aumento do combustível, devido ao estudo de viabilidade que precisa ser feito para trazer o transporte público para o município novamente. Eu quero agradecer e talvez também pedir desculpa por alguma fala que eu tenha falado e atingido alguém de uma forma de desabafo. Obrigado. Boa noite.
Com a palavra, vereador Heraldo.
Boa noite, presidente, comentando presidente, presidente da mesa, os fornecedores da casa, público presente. Eu peço a desculpa de não poder estar aí nessa manifestação hoje, que eu estava no outro município, eu estava em Linhares. E quando vocês começaram a manifestação, eu estava lá no posto. Aí só se viu o telefone tocar dos caminhoneiros. Pararam, tem uma manifestação lá em João Neiva. Aí estão parando tudo, não está passando ninguém. Aí olhei no telefone, ouvi a participação de vocês, logo veio. Aí uns perguntavam por outro: gente, por que essa manifestação? Aí um fala, não sei, daí um pouquinho, já saiu no Facebook e todo mundo falando. Porque o acidente que ocorreu aí a semana passada, e estão pedindo a ECO para fazer o viaduto, a melhoria. Aí eles falam assim, gente, estão certinho. Por quê? Uma BR daquela ali, com a rodoviária do outro lado, esses ônibus circulando, já poderia ter acontecido muito pior. Eu vendo eles conversar, aí a gente vê como é que as pessoas entendem a necessidade do nosso município. Está vendo que o nosso município foi traçado pelo ABR, onde isso o Motovani falou. É uma coisa muito importante que nós temos na nossa BR, no nosso município, tem uma BR-101. com essa dificuldade de ultrapassagem que nós temos para ir para a Coab, que nem eu tenho, de vez em quando eu passo, eu entro, estou para lá, vou para todo o destino de nós todos, Jonevense, eu acho que tem a sua passagem pela aquela BR e qual é o risco, e que eles tiveram o risco de sofrer esse acidente, com vários acidentes que teve ali, de moto, de carro, e de mais gente, eu acho que nós, que depender de mim, depender da nossa Câmara de Vereador, prefeito, parabenizar muito o prefeito Micula, porque ele acha assim, um prefeito tomar uma atitude dessa, ele é muito corajoso, ele quer o melhor para o município. Eu tenho certeza que o Micula, ele quer o melhor para o nosso município, está trabalhando por isso. Gente, obrigado a todos e fiquem com Deus.
Com a palavra, o vereador Evandro.
Boa noite a todos, né? Primeiramente, quero agradecer a Deus, né? Porque a gente sem Deus não somos nada. Acho que a atitude do prefeito foi brilhante. Tinha que tomar essa posição, não tinha jeito. Já tivemos reunião, igual a Fará falou, a Simone, com a ECO. Os vereadores aqui antigos já tiveram reunião com a ECO, já fizeram manifestações e nada foi resolvido. Tá? Nós tivemos ali, igual a Fara falou, no horário de pico, o representante da ECO, pedindo para melhorar a saída só, pintar a saída ali. Porque não gasta nada. O cara foi lá, olhou, se comprometeu a fazer isso, não fez. Tá? Outra vergonha, você vê ali quantas famílias já se perderam ali. Agora foi meu amigo Fabinho, né? Que era conhecido como Fabinho, filho do nada baiano. Quer dizer, você pegava ali o trevo de Colatina e chamava que era o trevo da morte. Quantas famílias se foram ali naquele trevo de Colatina? E o que é que foi gasto ali? Nada. Hoje não teve mais nenhuma vítima fatal ali. Nem acidente tem ali, praticamente. Acabou os acidentes, é zero. Vítima, então, não tem vítima. Por quê? Eles tiraram, fizeram um trevo balão. E ali, naquele trevo de Colatina, já foi muitas e muitas famílias ali que foram embora. Né? Então, a gente fala em parar a rodovia. A Simone foi bem nas suas palavras. Você vai para a Vitória aí, você fica meia hora na fila, vai fazendo remendo no asfalto. Você fica meia hora ou mais uma hora parado. A comunidade Cristal para, toca, põe pneu, põe fogo. Só assim que as coisas vão aparecer. Não adianta ir lá na hora, né, tirar foto da vídeo, do acidente e falar nas redes sociais. Não adianta, não é esse o formato. Problema, todo mundo, nós sabemos onde é o problema. Nós temos que ter uma solução. Eu ir lá na hora, a vítima está lá morta, e tirar foto e montar nas redes sociais, isso é uma falta de respeito para a família e com os parentes. Tem que se fazer um movimento, sim, um movimento positivo, de busca, de melhorias, envolvendo a comunidade, envolvendo a ECO, a Polícia Federal, a Polícia Civil, o prefeito, vereadores. Esse é o momento. É abraçar a causa de todo mundo. Viu? Só assim que vai resolver aquilo. Porque a ECO, minha gente, não é aqui de Vitória, não. Vem de cima, vai vir de Brasília para cá. Se fosse ir pelo governo do estado, seria muito mais fácil, mas não é. Nem o governador consegue. Né? Então nós temos que se unir, parar, tocar fogo em pneu, mas parar mesmo. Hoje só foi uma demonstração. Né? Uma vergonha que a gente fala é aquela balança ali da 259, que vai para Colatina. Você vem ali, os caras param três carretas na balança, a fila vai lá em cavalinho. Você fica ali esperando as carretas. Aí sim que é vergonha. Quem mora, eu moro em Santo Afonso, quem passa naquela rodovia sabe disso. Os caras param três carretas na balança, acabou. Não tem como mais passar mais. Mas você tem que esperar pesar as três carretas para depois você entrar e vir para o João Deiva. Então eu acho que o prefeito está de parabéns. Quem participou, eu não pude participar, eu estava trabalhando, estava no João Deiva. Mas quem participou está de parabéns sim. Se não for por amor, mas vai sair pela dor. Então tem que ir para a rua, botar pneu, tocar fogo. Aquele que não gostar, não participa. Só assim que a ECO vai resolver, vai se manifestar. Né? Não adianta de papel, de mensagem, que não vai fazer. A gente sabe disso. Não é de agora a cobrança que a Coab tem. Não é de agora, minha gente. A Coab vem lutando há muito tempo com isso aí. Dia de sexta-feira, sábado, domingo, sexta e sábado, você atravessar ali, tá com a Coab, você leva quase meia hora. Então, e é muitos acidentes ali. Mas muitos mesmo. Então, acho que o prefeito está de parabéns. Eu confio no meu prefeito que eu tenho. É um prefeito pé no chão. Aí tem que fazer com a peruca. Um prefeito peladeiro, um prefeito povão. E onde tiver o povo, vai estar no meio para defender a população. Muito obrigado a todos.
Também quero aqui parabenizar a ação do prefeito, dos nobres colegas vereadores que puderam participar. Eu também não pude participar, mas estou aqui para apoiar uma manifestação pacífica. Eu acho que chega de ofício, chega de reunião, não resolve. No mandato passado, o vereador Marcelo, o vereador Júnior estão aqui, o vereador, ex-vereador Ademir Costa, veio várias vezes aqui nessa tribuna, por ser morador da Coab, vim aqui reivindicar e as coisas não resolviam. Então, eu acho que o prefeito está certo, como o Edilson falou, você precisa parar mais uma vez, tem que parar mesmo, também estou aqui para poder apoiar. Chega de covardia com a população de João Neiva. Na hora de cobrar o pedágio, ninguém passa lá sem pagar. Por que que nós vamos ter que ficar aqui esperando a boa vontade deles de atender o pedido da população? Então, eu acho que tem que pressionar mesmo, entendeu? Não podemos afrouxar, temos que apertar para ver se resolve essa situação aí. E eu acho que não teve prejuízo nenhum, prejuízo é todos os dias, como a vereadora falou, nós ficamos naquele pare e siga ali, que eles estão enganando a população, que até hoje eu não vi nada duplicado ainda, só foi engano, só foi pintar asfalto o dia inteiro parando o carro, dando prejuízo para a população. Então fica aqui a minha indignação. Quero convidar todos os vereadores para a sessão ordinária no dia 22/3/2022, terça-feira, às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Vai passar uma live para mim? Pode ir lá hoje. Mas vai ter uns dois a pedir.